Boa noite, irmãos. Eu quero expressar a minha alegria, gratidão por ter tão rico privilégio de estar com os irmãos. Eu creio que os que estão nessa conferência, que conhecem os irmãos do bairro Tupi, conhece aquela família tão querida, pode imaginar o peso no coração daqueles queridos irmãos. Então é impossível não carregar, né? No coração essa lembrança que eles também queriam estar entre nós aqui. Eu estava me lembrando que Tiago diz que está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós triste, faça oração. Que nesses dias também aqui, irmãos, que vão seguir as conferências, que nós possamos nos ocupar silenciosamente, para que aqueles irmãos sejam confortados, consolados, como diz o salmista, carregado sob as asas, na sombra das suas asas, Senhor, me abrigo, até que passem as calamidades. Vamos lembrar, em oração, e que Deus os assista nesses dias. Eu quero, irmãos, com muito temor no meu coração, muito temor, lembrando das palavras de Paulo, que quando ele foi ter com os cristãos em Corinto, foi com muito temor e tremor. Eu me sinto assim, numa luta muito grande dentro de nós. Quero partilhar com os irmãos a carta que Paulo escreve a Timóteo. Pelo menos, lê-la, né? Segundo Timóteo, ele... são as suas últimas palavras, são as suas últimas considerações. Aquele que trabalhou tanto em prol do Evangelho, aquele que incansavelmente poderia dizer para os irmãos: eu de boa vontade gastarei e deixarei me gastar em prol das vossas almas. No fim da sua vida, ele tem alguns pergaminhos, alguns livros e tem unicamente uma capa. Ele está encerrado numa prisão, num calabouço, úmido e frio. Essas palavras que nos são pronunciadas através do Espírito Santo, elas estão vindo de um coração, irmãos, profundamente comprometido com o Evangelho. Um coração que está inflamado por esse Evangelho. Esse Evangelho o influenciou de uma tal maneira que esse homem está abrindo seu coração e expondo a nós aqui essas verdades tão sublimes. E quando eu estava, então, ao ler essa carta, ao ler cada capítulo, são quatro capítulos, elas são chamadas as cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Tito. Diversos conselhos que creio de grande utilidade para nós, os salvos. A carta tem um endereço, ela tem um nome, ela está endereçada a um remetente, cujo nome é Timóteo. Mas eu creio que nesses dias, e nessa dispensação da graça, independente, eu diria, do nome, ela é endereçada a mim e a você. Os dias que Paulo escrevia eram dias maus. Eram dias de grandes trevas, era dias de ruína, de perseguição. Era dias que nós podemos dizer dias tenebrosos. E ele então está escrevendo essa carta da prisão para o seu filho na fé, cujo nome é Timóteo. Eu queria, nesses dias, poder falar um pouquinho desse jovem, desse homem agora maduro, ao receber essa carta. Ele não é mais aquele neófito iniciante, ele é um homem maduro. Ele é um homem que amadureceu junto com os irmãos. Ele desenvolveu a sua vida junto de igrejas locais que puderam pôr à prova a sua vida. Eu diria a sua vida no aspecto espiritual, e o achou genuíno. Nós vamos ler, irmãos, esse primeiro capítulo. E o que soa no coração do apóstolo, ao longo dos quatro capítulos, você vai perceber que o Evangelho é o tema. Ele fala para Timóteo, para que ele pudesse guardar o bom depósito, no capítulo 1, verso 14. No capítulo 2, ele chama Timóteo para: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado. Sofrer pelo Evangelho. Por um lado, guardar o Evangelho, mas por um outro lado, também sofre pelo Evangelho. E quando olhamos o tema do capítulo 3, ele quer que Timóteo, nos dias de ruína, ele quer que ele persevera no Evangelho, Timóteo. Perseverar no Evangelho. Quando nós olhamos para o capítulo 4, ele diz para Timóteo: mesmo em dias de ruína, ele diz para Timóteo, no versículo 2 do capítulo 4, que pregues a palavra, que pregues o Evangelho, proclama o Evangelho. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, proclames o Evangelho. É esse pensamento que está dentro do coração de Paulo. E Timóteo, então, ele recebe essa carta. Nós não temos, então, absolutamente nada mais das reações do seu filho na fé. Mas eu posso imaginar, irmãos, o quanto essa carta foi importante. O quanto essa carta animou aquele servo de Deus. Como é bom quando nós somos animados, encorajados por irmãos que talvez em um grau de experiência maior do que a nossa, podem também se dirigir a nós com palavras de edificação, como foi o caso de Timóteo. Então, querendo então ocupar nossos pensamentos nesses dias aqui, voltando para essa epístola, nós vamos ler então o primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou o seu prisioneiro, seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes. Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. É o que queremos ficar como parte da leitura, na esperança de que o nosso Deus mesmo, ele aplique essas porções das suas Sagradas Escrituras para nossa meditação. Amém. Eu não poderia dizer com exatidão a idade desse irmão ou desse homem cujo nome é Timóteo, mas quero fazer algumas lembranças. Nós encontramos em Atos 14, o apóstolo Paulo juntamente com Silas, pregando o Evangelho naquelas cidades. E você encontra lá em Atos 14, e tendo feito muitos discípulos, fizeram muitos discípulos. Ele então os exorta. A exortação lá é que permanecessem firmes. E ele diz assim, e que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O Evangelho, ele é acompanhado de muita tribulação. O Evangelho não nos traz uma vida de sossego. Pelo contrário, o Evangelho vai trazer para nós esse impacto chamado separação. Essa separação que aqueles que foram salvos, aqueles que de fato foram levados ao arrependimento e fé, agora são separados no momento da fé salvadora, no momento em que creram no Senhor. E algo começa, irmãos. Esse estado de separação causa essas tribulações são consequências que acompanham a nossa fé. Eu estou lembrando em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro está anunciando o Evangelho, capítulo 2, 37, e quando ele chega no verso 40, algumas pessoas sentiram Pedro seus pecados, sentiram quão miseráveis elas eram, e diz o texto lá de Lucas escrevendo Atos, ele diz, e compungiu-se-lhes o coração deles. Eles tiveram o coração compungidos, feridos pela palavra do Evangelho. Eu diria nessa noite que o Evangelho, antes de nos curar, ele nos fere. O Evangelho que não fere não é Evangelho. O Evangelho não faz barganha com o pecado. O Evangelho não faz troca, não promete vidas de flores, mas ele diz que haverá sim tribulações. E quando Pedro então continua, aquelas pessoas, que faremos nós, irmãos? Aquelas pessoas corresponderam à mensagem, entenderam qual pecadoras elas eram, miseráveis elas eram, elas corresponderam ao Evangelho. E elas mesmo perguntam, o que nós vamos fazer agora que nós entendemos que nós somos pecadores? O que nós vamos fazer agora que nós entendemos que estamos separados de Deus? O apóstolo pronuncia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento para com Deus. Haviam de dar uma meia volta, não era uma volta de 100 graus, mas uma volta e sair numa nova direção, numa nova vida, e teriam que andar na contramão daquele mundo religioso. Eu estou citando isso porque Pedro diz, separai-vos dessa geração corrupta. Separai-vos dessa geração. Nós entendemos o Evangelho, nós queremos o Evangelho, nós queremos esse Salvador, mas vocês estão dispostos a morrer por Ele? Vocês estão dispostos realmente a assumir o seu opróbrio, assumir a sua cruz, assumir a sua morte, vocês serem mergulhados naquela morte de horror, naquela morte que de fato Ele sofreu? Porque é exatamente isso que eu estou dizendo para Deus. Ó Deus, eu aceito aquela morte como sendo a minha morte. Ó Deus, eu estou proclamando na minha fé que eu estou morrendo com Ele. E Ele então ele diz, separai-vos dessa geração corrupta. Uma nova etapa nasceu no coração daqueles 3.000 salvos. Uma nova vida começou no coração deles que pulsava. E eles então diz lá, e todos os dias eles estavam ali, eles perseveravam. Eles tinham vidas que evidenciavam, era algo que vinha de dentro para fora, não era mudanças de fora para dentro. Não era uma mera reforma, não era uma mudança de religião, mas era uma mudança que começa no interior. Eu estou citando isso porque o Evangelho pegado em Listra alcançou uma família, alcançou a família de Timóteo. Feito muitos discípulos naquela cidade, Paulo falou, vocês vão ter tribulação. Vocês vão ver agora que haverá muitos inimigos. Haverá muitas pessoas que vão se levantar contra vocês. Irmãos, tribulações evidenciam. As tribulações acompanham, são evidências de que a nova vida está pulsando dentro de nós. Olhem comigo em Atos 16. Olha o que as belezas das palavras de Lucas. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Você já teve a curiosidade, eu sei que para muitos irmãos isso é coisa tão comum. Esse nome tem dois sentidos, tanto no grego como no hebraico. Eu fiz uma anotação, eu tive a curiosidade de olhar a sua conotação no grego, aquele que adora a Deus, A conotação no hebraico, honrado por Deus. Somente uma salvação genuína. Somente uma salvação genuína, uma salvação verdadeira virá acompanhada dessas duas coisas. O que honra a Deus, e que como consequência de honrar a Deus, também ele adora a Deus. Então, Paulo volta novamente nessa mesma região, nessa cidade. Ele chega naquela cidade e ele encontra ali esse discípulo por nome Timóteo. E depois, se alguns irmãos entre os que estão aqui quiserem até, podem me ajudar. Que idade você imagina que ele tem aqui? Não nos é revelado? Não nos é demonstrado aqui? Mas aqui Lucas nos revela algumas coisas. Lucas diz que o seu nome é Timóteo, filho de uma judia. O nome da sua mãe aqui não nos é revelado. Aqui. Mas lá nas epístolas, lá na carta que Paulo escreve, nos é apresentado. A sua mãe Eunice. A sua avó Lóide. Irmãos, o Espírito Santo não está fazendo essas conotações simplesmente para encher papel, não. Tem sentido. Filho de uma judia, mas de pai grego. Por que será? Provavelmente, Eunice, como uma pessoa salva, mesmo no Velho Testamento, Deus tinha pré-ordenado para que os seus não contraíssem matrimônio com as pessoas das outras nações, até mesmo entre as tribos. Cada tribo procurava na sua própria tribo. Vimos isso lá em Números. Estamos olhando para uma senhora judia, não nos dias ainda dessa dispensação da graça, findando a dispensação da lei, alguém que debaixo de uma desobediência, ela contrariou um casamento, contraiu um casamento em Judas igual. Estamos olhando e vendo um lar dividido, um lar que tem um problema. Mas esse é o primeiro aspecto negativo que nós olhamos. Mas quando nós olhamos na epístola, quando nós olhamos na carta, Paulo diz assim, Paulo faz referência a essas duas mulheres, que desde criança, Timóteo, você sabe, Timóteo, as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação. Irmãos, aquele lar carregado por esse peso tão grande do jugo desigual, de separação, aquele lar dividido, não foi, eu diria, o empecilho maior para que essa mãe e essa avó gastasse esse tempo com essa criança, ensinando ela, inculcando nela a palavra de Deus. Talvez nessa conferência aqui nós estamos falando para muitas irmãs que não têm os seus esposos salvos. Talvez muitos irmãos que não têm as suas esposas salvas. Temos aqui esse exemplo de perseverança. Uma vez que o problema existe, uma vez que de fato o Evangelho nos alcançou desta maneira, cabe a nós agora então perseverarmos junto ao Senhor, aplicarmos essa boa palavra, para que essa palavra tenha efeito na vida daqueles a quem o Senhor tem confiado a nós. Então, Timóteo está apresentado aqui, e olha bem, verso 2, do qual dava um bom testemunho os irmãos. Eu estou pensando, irmãos, a gente que vai familiarizando com os irmãos e vai vendo o rosto de alguns irmãos, me permita dizer com muito respeito, as rugas vão aparecendo, os cabelos vão branqueando. E a gente sabe, irmãos, que os dias estão sendo abreviados. Em muitas igrejas locais, muitos irmãos estão tendo, vamos dizer assim, vão chegando nas primeiras fileiras que vão ter que deixar. Pois a vida segue esse ciclo. Se não for a enfermidade, de alguma maneira vamos partir para estar com o Senhor. E eu quero pensar nesses dias aqui, nos Timóteos. Nos Timóteos, aonde eles estão. Cada região, cada igreja local aqui representada. Será que os irmãos que estão aqui, que ocupam esse lugar, me permita dizer, como liderança, que de alguma maneira lideram, que estão vendo por cima, poderiam dizer, olha, nós temos Timóteo lá. Nós temos jovens que estão, de alguma forma, se destacando pelo testemunho, dava um bom testemunho dele, os irmãos. Irmãos, esses irmãos aqui podiam unanimemente levantar e dizer para aquele apóstolo, daquele grupo que estava animado, fervoroso, daquele grupo que você viu aqui, que de alguma forma professou com os lábios, que creram aqui. Esse é o que restou. Esse, talvez a sua mãe, a sua avó, também fosse parte daqueles que abraçaram a fé naqueles dias. Esses foram os que perseveraram, esses são os que estão aqui, através da fé salvadora. Aquele jovem nos é apresentado aqui dessa forma, dele dava bom testemunho aos irmãos. Há um grande desejo no coração de muitos irmãos, a gente percebe isso, de ser útil no Evangelho, ser útil na obra de Deus. E a gente percebe, nitidamente, a gente percebe isto. E alguém começa, então, uma corrida e começa a desenvolver. A gente percebe isto. Um jovem, junto de uma igreja local, ele começa a desenvolver, a demonstrar isso. A gente percebe isso nas reuniões da igreja. A gente percebe isso nas reuniões de adoração. Não precisa ninguém levantar a mão, não precisa ficarmos ansiosos. Será que ninguém está vendo? Será que ninguém está olhando? O quanto eu estou me esforçando? O quanto eu estou desejando? O quanto eu estou buscando? Eu creio que Timóteo não fez nada disso. Mas ele foi gradativamente amadurecendo, a sua salvação foi sendo provada. Provada, porque os dias que seguem a salvação trazem essas coisas. Irmãos, nós estamos olhando profissões de fé que não têm fruto. Profissões de fé vazias. Profissões de fé de pessoas que não nasceram de novo. As igrejas locais provam, amargam essa situação. Às vezes nós ouvimos dizer assim, aqui nós temos tantos jovens batizados. Irmãos, batismo não salva. Batismo é para salvo. Fervor não se fabrica, fervor vem de um coração que reconhece qual grande é a sua indignidade, a sua miséria, O horror que ele estava diante de Deus indo para o inferno e que agora ele é um salvo e esse fervor brota de um coração que de fato reconhece isto. E Paulo então falou: olha, eu quero ter esse jovem comigo. Eu quero ter esse companheiro. Ele é bem jovem. Irmãos, que bom, que precioso quando a gente pode olhar também na igreja. A gente poder olhar e ver os jovens que você percebe neles. Você vê isso nitidamente. Lembra que ele é um apóstolo. Paulo tem esse chamamento da parte de Deus. Ele é um apóstolo. Ele tem essa autoridade. Então, Paulo, olha, observa bem. E Paulo quis que ele fosse com ele. E tomando, circuncidou. A circuncisão não tem valor nenhum. Mas sim o ser uma nova criatura em Cristo. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Eu estou pensando em Timóteo, irmãos, abrindo mão. Isso não iria acrescentar nada na sua salvação, não ia torná-lo mais espiritual, não ia torná-lo mais santo. Mas, pelo contrário, expô-lo até uma situação de ridículo. O seu pai é grego, não aprendeu do seu pai. Lembra lá no livro do Êxodo, Moisés e a sua esposa? Concessão. Houve concessão, olha, um fica do seu jeito e outro do meu. E Deus quis matar Moisés no caminho. E a mulher dele, então, tem que circuncidar aquela criança e chama ele esposo sanguinário. Você é um esposo sanguinário. Mas, então, Paulo, que ele fosse, ele o circuncidou. Será que há, da minha parte, a prontidão de abrir mão dos meus direitos? De abrir mão daquilo que, de fato, por causa do Evangelho, por causa desse glorioso Evangelho. Então, Paulo está desejando levar com ele esse jovem nas suas viagens e esses irmãos, então, tanto de Listra como de Icônio, podiam dar bom testemunho, podiam assinar embaixo, podiam falar algo a respeito dele. E olha o verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para que serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Olha o verso 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Bom testemunho. Sabe, irmãos, não é a inteligência, não é a eloquência. Ficamos admirados em ver tanto conhecimento numa mente. É muito conhecimento. Uma mente dotada de uma sabedoria incrível. A gente percebe isso em alguns jovens. A gente percebe nitidamente, a gente vê isso. Mas a obra de Deus não é feita só dessa sabedoria, me permita dizer, humana. Haverá dias na obra de Deus que nós vamos precisar de maturidade, vamos precisar da ajuda daqueles que já amadureceram pela entrega, pelo envolvimento, que já passaram por caminhos que nós não passamos, que já vivenciaram o que nós não vivemos, que já entraram em águas profundas. Quando, às vezes, a gente percebe que o ânimo é muito pronto, o ânimo está sempre pronto, mas nós precisamos, eu diria, dessa ajuda daqueles que já passaram por esses caminhos e que Deus nos dê um coração humilde para isso, como foi no coração de Timóteo. Temos então o seu início ali em Listra. Mas vamos encontrar muitos outros lugares. Olhe 1 Coríntios comigo, 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, verso 17. Eu quero dedicar um pouquinho falando de Timóteo. E para que a gente possa, então, abrir esse período, 4:17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Meu filho amado. Estou pensando que, por certo, Timóteo tinha manifestado a sua fé depois de ouvir uma pregação do apóstolo. Ele demonstra ter compreendido qual pecador ele é, e ele então é levado à fé, a crer no Senhor, por esse instrumento que é o apóstolo, que é esse pregador. Mas observa bem, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Mas há uma palavrinha aqui, fiel no Senhor. Se alguém aspira o episcopado, se alguém deseja, se alguém quer servir, excelente obra almeja. Uma excelente obra. Uma obra árdua. Uma obra que vai, muitas vezes, nos causar profundas feridas, profundas tristezas. O Evangelho é glorioso, mas ele também é acompanhado. Ele vai ser acompanhado também de dias de densas trevas e escuridão, pois Paulo vai falar disso nessa epístola. E olha bem o que ele fala também no capítulo 16, do mesmo Timóteo. Capítulo 16, verso 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas o acompanhai em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então estamos olhando o caráter desse homem provado. Um caráter provado. O apóstolo Paulo falando na primeira epístola que ele fala a Timóteo, dando diversos conselhos aos irmãos por meio de Timóteo, ele fala que a ninguém imponha as mãos precipitadamente. A ninguém impor as mãos. Irmãos, quantos desastres poderiam ter sido evitados, quantas tristezas. Querendo ver alguma coisa acontecer, muitos irmãos têm feito o que Deus não fez. Muitos irmãos têm colocado pessoas aonde Deus não colocou. Pessoas para fazer o que Deus não chamou. Então, estamos olhando aqui que esse jovem, ele vai nos mostrando esses requisitos. Olhem comigo Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência. Experiência, irmão, não compra na prateleira, não acha no mercado, irmãos. Não está dentro dos livros. essa experiência, esse andar diário com o Senhor. Ser humilde também para depender dos nossos irmãos, queiram, sejam eles os mais simples que Deus tem colocado na condução do rebanho, da igreja local. Se submeter a esses velhos, a esses irmãos, alguns parecem que nem conhecimento têm, são muito rasos, mas foram eles que o Senhor colocou ali. E são esses irmãos que Deus pode usar exatamente para te guiar, para te conduzir, para que de alguma maneira aconteça como Timóteo, te resguardar de tristezas e de dificuldades maiores lá na frente. Então, Paulo fala da sua experiência. Não é mais aquele jovem que saiu lá de Listra. Ele amadurece. Olha comigo, 2 Timóteo, vamos olhar capítulo 3 rapidamente. Olha o que Paulo fala dele. Olha o que ele vai dizer. A experiência, eu falei da experiência dele lá em Filipenses. Mas eu quero que você segure aqui e volte comigo para o capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele fala agora no verso 10. Tu, porém, tens seguido. A tradução atualizada fala de perto. Tu, porém, tens seguido de perto. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Lembra? Paulo fala aos coríntios que ele é fiel. Como ele tinha estado com Paulo ensinando em cada igreja. Ensinando em cada igreja. Ouvindo, aprendendo. Alguns aparecem ensinando. Aparecem ensinando. Não ouvimos falar de que estiveram algum período em alguma igreja junto com outros irmãos, passaram um período de tempo aprendendo, mas aparecem no cenário grandes, ensinando. Irmãos, isso é assustador. É assustador isso. Porque é necessário, irmãos, que a igreja local seja o lugar aonde Deus nos faz crescer, amadurecer ao lado de outros. Na comunhão de outros que passaram por esse caminho. Então, Paulo está dizendo aqui como ele acompanhou de perto. Você tem seguido de perto a minha doutrina, modo de viver, fé, intenção, longanimidade, amor e paciência. Agora ele fala aqui, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Lá estava Timóteo. Ele não arredou o seu pé. Sabe, irmãos, alguns irmãos querem o glamour do Evangelho. Se é que pode dizer que tem. Eles querem serem famosos. Eles querem receber muitos convites. Eles querem ter a agenda cheia. Há um certo tempo atrás, irmão, eu não tenho tempo, a minha agenda está cheia. Irmão, dá uma olhadinha no que você está pregando. Não há nenhum problema ser convidado por igrejas locais, mas a gente percebe, irmãos, esse glamour, essa vontade. Mas o Evangelho, ele traz esses espinhos, ele traz esses confrontos. E Paulo está mostrando para Timóteo exatamente, é que nesse cenário que nós estamos vivendo, no cenário dos dias atuais, não é diferente, irmãos. Talvez a maneira, o tempo é outro, a fórmula é outra, como Satanás está agindo nesse mundo tenebroso, o sistema mundano, religioso, como ele está usando, e ele quer também falar aos Timóteos dessa era. Aos Timóteos que nessa era da graça, nesses dias atuais agora, no presente, estejam dispostos a se colocar debaixo. Eu estou me comprometendo, eu estou comprometido por esse evangelho. E eu quero viver esse evangelho. Eu estou disposto a sofrer também por ele. Às vezes, muitos de nós estamos inseridos em lugares onde o grupo é tão pequeno. Um grupo pequeno. Será que sentiríamos o mesmo prazer de reunir com aquele pequeno grupo de irmãos? Às vezes eu vejo alguns jovens, eu admiro profundamente, sentado, ao lado de irmãos, velhos. Às vezes, as reuniões, que até os cânticos, são difíceis de se entoar. Mas eles estão ali. Eles não estão voltados para cada circunstância. Aqui não tem jovem ficar nesse ambiente. Olha aqui. E quando nós olhamos, então, para esses Timóteos, para esses que Deus quer comunicar nesse tempo presente, Paulo, então, ele fala para esse jovem, Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. A graça não é só salvadora, irmãos. A graça de Deus se manifestou salvadora, Paulo falou a Tito 2:11. Mas ela também é a graça fortalecedora, é a graça educadora. É a graça que precisa nos acompanhar, irmãos. É essa graça que vai ter que nos acompanhar. Timóteo, você precisa se fortalecer na graça, Timóteo, para enfrentar os dias maus. Nós estamos, irmãos, no limiar do passado bastão e precisamos encontrar esses Timóteos, precisamos ver esses Timóteos sendo levantados aqui e ali para que a obra de Deus prossiga. Que Deus, na graça dele, nos ajude e esperamos continuar falando aqui nesses dias, nesses capítulos. Nosso desejo é poder voltar novamente, poder abrir essa epístola e ver o coração de Paulo. Sabe uma outra coisa que nós vamos descobrir aqui nessa epístola? Que essa epístola fala de restauração. Ela fala de restauração de confiança. Será que é possível alguém perder a confiança? Hã? Será que é possível? Marcos perdeu a confiança de Paulo. Marcos foi se achado alguém, não vai mais. Aquele que nos abandonou, não vai, não é lícito levá-lo conosco. E houve contenda entre ele e Barnabé. Mas quando você lê o capítulo 4 dessa carta aqui, parece que a gente pode ver o coração de Paulo, o pulsar do seu coração. Ele fala: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele vai falando de alguns nomes. Mas ele fala para Timóteo, quando você vier, traze consigo João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Que precioso, que tempo oportuno, que glorioso poder ver a confiança de alguém agora sendo novamente alcançada, porque aquele jovem Marcos deu prova. Ele vai lá para Roma, ele passa um período com Paulo, se você ler Colossenses capítulo 4. Está comigo aqui João Marcos, primo de Barnabé. Essa epístola, irmãos, ela tem verdades tão sublimes, mas ela tem, assim, eu diria, tesouros preciosos para nós colhermos aqui. E eu espero que ao longo desses dias aqui, os muitos Timóteos que aqui estão vão, de alguma forma, se achar encorajados, animados, a continuar perseverando. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Não um evangelho fácil, não um evangelho como nós estamos vendo nos nossos dias, mas um evangelho que compromete. Um evangelho que nos chama para sofrer as aflições. Um evangelho que nos chama para viver uma vida de separação do mundo do pecado. Que a graça de Deus, irmãos, continue nos assistindo aqui nesses dias. Amém.